Estão reunidas as condições para esta reunião de mesa e coordenadores, com um ligeiro atraso, o qual sou totalmente alheio, mas responsável, e iríamos ouvir, sem mais demoras, a Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe, para exporem aqui a esta comissão, e é representada por a engenheira Isabel Tato, que é a sua secretária-geral, e Marta Azevedo, que é assessora. E penso que se juntam a nós por videoconferência, é assim? Então,
Sim,
sim, bom dia. Bom dia, tem a palavra.
bom dia. Estão-me a ver?
Não, não, só estamos a
Não?
ouvi-la.
Ok, vou pôr aqui. É que eu estou a tentar iniciar o meu vídeo, mas não consigo. Ok, vamos tentar que ao longo desta intervenção que isto seja possível. Nós estávamos a tentar contactar uma vossa, a doutora Maria Carolina, por causa deste problema, mas não conseguimos.
Muito bem, se não tivermos o privilégio de os ver,
Ok, acho que
ficaremos só
agora
com o áudio.
está. Pronto,
Já
parece que agora está
estamos a
tudo.
vê-la, sim.
Ok, então, olha, primeiro queria cumprimentar o seu presidente da 7ª Comissão de Agricultura e Pesca, Dr. Pedro do Carmo, que espero conhecê-lo pessoalmente brevemente, e restantes membros presentes. Pedir desculpa, antes de mais, por não estar aqui presente, mas devido a esta alteração do horário e com a agenda pesada que o Presidente tem, não foi possível. Daí que eu venho substituir e por isso pedi já esta desculpa. Antes de mais, agradecer nos terem aqui ouvido e nos terem aceitado expormos aqui as nossas razões para conseguir o Dia Nacional das Conservas, e então parece-me que é a apresentação que eu deveria fazer agora, certo?
Sim, faz favor.
Ok. No fundo, a Indústria Nacional de Conservas de Peixe entrelaça com a história de Portugal e nos bons e nos maus momentos, nomeadamente, por exemplo, agora na pandemia, mas já houve pandemias noutras alturas. Assim como em algumas guerras, esta indústria esteve sempre de pé junto dos portugueses, que até se poderá considerar como uma indústria de estratégia nacional, tendo em conta que isto é uma história já longa e que nós conseguimos sempre abastecer os portugueses com as conservas quando eles necessitam. E é esta história que todos os anos, no dia 15 de novembro, pretendemos relembrar. Esta data escolhida coincide com a Exposição Universal de Paris, de 1855, onde foi entregue a primeira menção honrosa a conservas portuguesas de sardinha a um industrial de Setúbal. Como sabem, esta indústria conserveira começou em Portugal por volta ou na década de 1850, onde pela primeira vez foram produzidas conservas pelo método de esterilização, ou Nicolas Appert, e um industrial então conseguiu receber, e esse industrial era o Manuel José Neto e Feliciano de António Rocha, e depois, em 1855, ele recebe então esta menção honrosa. Até aos dias de hoje, mais menções honrosas e medalhas de prémios, prémios de inovação, continuamos a colecionar, o que prova que esta indústria não para e que está sempre a inovar. Por isso, cada lata transporta uma parte de história de Portugal e do mundo, que perdura até aos dias de hoje, fruto de uma dedicação férrea dos operários e dos empresários e do peixe da excelente qualidade dos nossos mares, que nós estamos de tentar sempre valorizar. É uma indústria cheia de história, uma das mais antigas e queridas no nosso país, um dos maiores exportadores e dinamizadores sociais no século XX. Todos nós crescemos com latas nas nossas casas e latas de conservas, e, portanto, isto já faz parte do DNA português. Foi também um impulsionador de muitas outras indústrias, como, por exemplo, a pesca, a exploração salineira, a produção de azeite, as latoarias, etc. Mas, atualmente, continuamos a ser impulsionadores de várias áreas, nomeadamente da pesca, da investigação, da litografia, da robotização, do turismo gastronómico e, enfim, de outras áreas que também impulsionamos. Por isso, é a nossa intenção que este dia seja repleto de várias iniciativas em Portugal, para mostrar a importância das conservas de peixe portuguesas, não só como uma parte integrante de uma alimentação saudável e equilibrada, que como se vem mantido ao longo dos tempos. Neste momento, por exemplo, estamos conjuntamente com o IPMA e com uma investigadora à frente, que é a doutora Narcisa Bandarra, a avaliar o índice de ômega 3, que é um dos ingredientes que as conservas de peixe têm, naturalmente, portanto é o peixe que tem o ômega 3, e estamos a avaliar o índice de ômega 3 na população portuguesa para conseguirmos, deste modo, prevenirmos algumas doenças, nomeadamente o Alzheimer ou o colesterol. É um estudo a nível nacional e que esperemos, também estamos alinhados com futuramente a DGS e esperemos que traga algum aporte para a saúde de todos os portugueses. Isto é para dar o exemplo de que nós não temos parado e estamos sempre a evoluir em termos de investigação e achamos que esta proteína é uma proteína muito saudável e que por isso não sofre transformação, ou seja, ela não tem nenhum conservante. O método de conservar durante tanto tempo é porque ela sofre uma esterilização, tal como o leite que nós bebemos em casa, portanto também não tem conservantes, e por isso é de facto uma proteína que se pode escolher com alguma regularidade. Neste momento, portanto, atribui também o reconhecimento merecido da indústria conserveira para a economia e para o desenvolvimento nacional, tendo em conta que até hoje a balança comercial na fileira do pescado é positiva, aliás é a única que é positiva, o que significa que houve um grande esforço desta indústria na internacionalização desde que começou e deste produto tão português. E, assim, para partilhar dados económicos mais relevantes, eu queria dizer que a produção nacional total no ano de referente a 2019 é de 62 mil toneladas, ou seja, 323 milhões de euros. Por outro lado, a produção para o mercado nacional é só 30%, o que equivale a 19 mil toneladas, e a exportação é 70%, o que equivale a 43 mil toneladas, por isso é que temos a balança comercial positiva. Infelizmente, importa-se 72%, ou seja, 57 mil toneladas de conservas de peixe, que poderíamos ser nós a produzi-las. Aliás, não sei se têm conhecimento, mas se cada português, nas suas compras, substituir 10 latas de conservas importadas por nacionais, a economia portuguesa tem um incremento de 60 milhões de euros, criando mais postos de trabalho. Portanto, é aqui é muito grande este número que neste momento Portugal importa, depois de existirem aqui a indústria que era capaz de produzir exatamente o mesmo destas conservas. Portugal, não sei, uma curiosidade, por hora as conservas portuguesas são consumidas por hora em todo o mundo, cerca de 56 mil latas, que é um número muito, também muito grande, ou seja, em todo o mundo, por hora, consomem-se 56 mil latas portuguesas de conservas. Por causa disso, nós temos neste momento uma campanha a decorrer em que temos um selo que colocamos, que iremos colocar nas nossas embalagens e que se chama, portanto, é um selo que identifica as nossas conservas e por isso, quando os consumidores vão fazer a sua escolha no supermercado, podem identificá-las facilmente porque têm esse selo de conservar o que é nosso e se quiserem poder escolher livremente. Por outro lado, pretendemos sensibilizar o público para os produtos da pesca e da aquicultura sustentáveis, de referir que nós temos vários produtos com ecolabel, nomeadamente o MSC para a sardinha e também para o atum temos um ecorrótulo, e isto garante que nós não estamos a pescar estragando o ecossistema marinho, e por isso a nossa preocupação em termos da pesca sustentável é algo que já vem há cerca de 10 anos, quando conseguimos o nosso MSC. Apresentando as conservas enquanto sejam um exemplo distintivo da tradição e excelência da indústria e também superioridade do peixe da nossa costa. Estamos sempre a inovar com novas espécies, neste momento trabalhamos com 28 espécies diferentes e estamos a dar privilégio às pescas artesanais para valorizar o setor da pesca artesanal também. As conservas portuguesas são hoje um ícone nacional. É de referir que a sardinha portuguesa, por exemplo, é uma marca internacional tal vista de género vinho do Porto, ou seja, é reconhecida como um produto de muita qualidade, a sardinha portuguesa. E, portanto, é sempre fabricado com muita dedicação por todos quantos trabalham nesta indústria que é secular e que tem sido, ao longo dos tempos, um verdadeiro embaixador de Portugal nos quatro cantos do mundo. Então, por que não o ícone de uma lata nacional, da mesma maneira que existe a sardinha e da mesma maneira que existe o galo de Barcelos? E é uma forma de exportar a nossa indústria, se conseguirmos fazer isso. E pronto, eu acho que fico à vossa disposição para vocês fazerem-me perguntas. Espero poder responder a todas elas, mas se não responder, enviarei depois a resposta mais tarde para esclarecer qualquer dúvida que tenham.
Muito obrigado, senhora engenheira Isabel Tato. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Dava então agora a palavra os senhores deputados coordenadores para falar sobre esta matéria, se assim o entenderem, e depois tomaremos então posteriormente uma posição sobre esta matéria.
E, muito obrigada.
Vamos ouvir então só os senhores deputados se querem acrescentar alguma questão. O senhor deputado João Castro tem a palavra.
Senhor Presidente, os senhores deputados, felicitar a Associação Nacional de Indústrias de Conservas de Peixe. Obviamente este é um tema que nos é, sobre o qual estamos bastante sensibilizados e é um tema, penso, de relevo e que pode ter significado expressivo na promoção daquilo que já é um produto de identidade nacional. Identidade nacional na verdadeira, literalmente, por exemplo, não referiu, mas as conservas dos Açores também têm o selo Dolphin Safe. E portanto não um selo propriamente da indústria conserveira, mas claro que também é um selo de valorização de um produto e revelador da extensão desta prática e da importância de um produto desta natureza por todo o território nacional. E portanto estamos sensibilizados com a questão que nos colocou. Julgo que a proposta de dia parece interessante, confesso que foi um momento de aprendizagem para mim, não sabia desta data e deste momento, e portanto certamente analisaremos a pretensão e o desafio que nos coloca, no sentido de tentar encontrar a melhor perspectiva possível no sentido de ir de ir ao encontro do pretendido, que nos parece fazer todo o sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar a Dra. Isabel Tato. Relativamente às matérias que nos trouxe, naturalmente que a indústria conserveira e as conservas nacionais são a peça identitária secular fundamental de Portugal, e à qual o PSD é altamente sensível, bem como àqueles que têm sido os momentos que esta indústria tem vivido, de um momento de grande pujança para um momento de grande declínio, e atualmente com novas formas de conservas e até com este aumento do leque de ofertas tem vindo a renascer, digamos assim, até mais como símbolo nacional, cada vez mais com um produto de excelência do que aquele que era massificado antes das novas formas de conservação, que foram um grande inimigo da indústria conserveira portuguesa. É verdade que tudo aquilo que nos disse quanto ao PSD ficámos sensibilizados, fundamental com a qualidade e com a qualidade que as nossas conservas têm e que são realmente reconhecidas, também sem deixar de dar nota que o dia 15 de novembro já é o Dia Nacional do Mar e, portanto, e esta questão do Dia Nacional das Conservas, o PSD, atenta a toda a história desta indústria da fileira, está sensível, também deixando no ar, para além, iremos ver com cuidadosamente, mas também deixando no ar a possibilidade de, a não ser viável, e os grupos parlamentares não o pretenderem fazer, a possibilidade de tentarmos que no Dia do Mar haja alguma evocação no sentido do lugar que as conservas merecem e para ir, pelo menos, de encontro àquilo que nos disse na sua intervenção inicial, que a necessidade de sensibilizar o público para a pesca e a aquacultura sustentável, que são das nossas conservas, para que as nossas conservas eco-friendly sejam cada vez mais e melhores, e, portanto, o PSD estudará com cuidado. E obrigada pelas questões que aqui nos trouxe. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer a informação transmitida pela Associação Nacional de Industriais de Conservas de Peixe. Manifestar que o Bloco de Esquerda considera que a indústria conserveira deveria ser impulsionada ao nível da microindústria em resposta a muitas das consequências que existem de desperdício alimentar e que poderiam ser incorporados através desta forma de reutilização e de valorização de muitos alimentos. Agradecendo a informação que nos trouxe, gostaria de deixar duas questões relevantes. Uma é qual a proporção de peixe importado que é incorporada nas conservas dos vossos associados. E a segunda tem que ver com a importância entre os vossos associados para o emprego, do ponto de vista do número de trabalhadores e trabalhadoras que empregam, assim como da sua profissionalização e do que isso representa do ponto de vista da sua formação e de salários médios do setor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a Associação Nacional da Indústria Conserveira de Peixe, Conservas de Peixe. Naturalmente, nós ouvimos aqui com muita atenção aquela que foi a fundamentação em termos da relevância da indústria conserveira. Para nós, o PCP, também nós entendemos que é um importante setor que deve ser fomentado e preservado. Aliás, o que ele representa a nível nacional em termos de criação de emprego, mas também o que ele deveria representar e que não representa em termos daquilo que é a produção nacional, nomeadamente o que tem a ver com o pescado nacional, que infelizmente há aqui uma preocupação relativamente a esta indústria, incorporar muita importação de peixe quando poderia utilizar mais pescado nacional. E nesse sentido o PCP deixa aqui só duas ou três preocupações. Uma delas tem a ver logo com esta questão da banalização que é feita do Dia Nacional para tudo e para mais alguma coisa. A verdade é que este dia não é, como a senhora deputada disse, que seria o Dia do Mar. O Dia do Mar é dia 16 de novembro, mas o dia 15 de novembro também já é o Dia da Língua Gestual Portuguesa e será. Portanto, quase todos os dias já acumulam várias celebrações e nem por isso tem sido garantida aquilo que é a resolução dos problemas em função das comemorações que acontecem. Portanto, para o PCP, esta banalização é preocupante. Para nós, devemos centrar as nossas atenções e a nossa energia em resolver os problemas dos setores ou das áreas que cada um solicita, nomeadamente aqui das conservas de peixe, Há preocupações que o PCP tem e deixa aqui. Uma delas tem a ver com a abertura do mercado europeu aos produtos importados, produtos enlatados de conservas importados da Ásia e da Oceania, nomeadamente até das Filipinas ou da Papua Nova Guiné, produtos sem a mesma tipo de certificação, com uma concorrência desleal para aquilo que é a produção nacional. Esta é uma preocupação que o PCP tem trazido e que isto sim resolveria problemas relativamente ao setor. Depois, outra situação tem a ver com a ausência de um sistema público de certificação ecológica dos produtos pescados enlatados, que neste momento é feita por entidades privadas, por um sistema de privados, podendo ser feito por um sistema público, e isso resolveria também aqui alguma situação em termos de certificação. E depois a questão relacionada com a importação. De facto, a incorporação de peixe é uma preocupação de peixe de produção nacional. Se não vejamos, a União Europeia concede um apoio, estamos falando, por exemplo, do atum dos Açores, concede à União Europeia um apoio de 240 euros por tonelada ao atum importado para ser tratado nas fábricas. Quando, de uma forma paradoxa, concede um apoio de 56 euros por tonelada ao atum pescado localmente. Isto revela bem aquilo que é uma discrepância, uma disparidade que é fomentada pela importação, criando condições à importação de atum, quando poderíamos utilizar atum pescado localmente. Portanto, estas é que são verdadeiramente as preocupações que o PCPT tem, e relativamente à criação de um dia para a comemoração, neste caso, das conservas de peixe. Para nós, acho que deverá ficar naquilo que é a autonomia de cada um dos grupos parlamentares, que deve, em função daquilo que for as suas prioridades de iniciativa, escolher ou não ter essa iniciativa, em termos, seja ela de uma resolução ou o que for, mas deve ficar ao abrigo da opção de cada grupo parlamentar e não da Comissão de Agricultura. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais pedidos de inscrição de mais nenhum coordenador, ficou assim clara a posição de todos os grupos parlamentares. Eu agradeço à senhora engenheira Isabel Tato o facto de estar aqui connosco à audição e dispor a sua posição, e penso que ouviu a posição de todos os grupos parlamentares, e passaremos agora a uma segunda fase, que é a intervenção dentro da discricionalidade legal permitida a cada grupo parlamentar tomar a posição que assim o entender. Quer acrescentar alguma questão sobre isto, telegraficamente?
Sim, por acaso poderia falar aqui algumas coisas que eu acho que o Presidente até teria mais informação. Quando estavam a falar acerca da proporção de peixe importado, nós gostaríamos imenso de utilizar todo o peixe da nossa costa portuguesa, porque este casamento com os pescadores já é muito antiga e nós sempre lhes demos preferência. Acontece que, devido às mudanças climáticas, os estoques, por exemplo, da sardinha alteraram-se e foram para o norte da Europa, para a França e a Inglaterra, no fundo emigraram, deixando aqui um estoque muito pequeno, o que nos limitou o acesso ao abastecimento da sardinha e dessa espécie, o que nos leva a que temos que ir buscar a outros países a sardinha. Em relação ao atum, também consumimos todo o atum que existe em Portugal, e só depois é que vamos ao mercado internacional. Portanto, dizer-lhes mais uma vez e frisar isso, que para nós este casamento com os pescadores é muito antigo, trabalhamos em parceria há imensos anos, estamos na Comissão Nacional de Sardinha Portuguesa, trabalhamos com o governo e com os investigadores mão a mão e lado a lado, e por outro lado também com os nossos próprios operadores, que são importantíssimos, que são eles que têm a habilidade de colocar as conservas, o peixe dentro de uma lata, e que são cerca de 3.500 empregos diretos que nós fazemos. Nós, mesmo com os sindicatos, temos uma belíssima relação, e o que faz com que esta indústria consiga ter chegado ao ponto que chegou sem grandes, digamos, não é confusões, mas pronto, sem grandes atrito, em termos de sindicatos e de operadores que tanto nos ajudam e que têm aquelas mãos fantásticas com pinças para conseguir colocar as espécies nos nossos tesourinhos. Portanto, dizer só essas duas coisas é que estamos de mão dada, sem dúvida, com os pescadores e, por isso, sempre que podemos, compramos nacional, não temos dúvida nenhuma em relação a isso. E tanto é a prova que temos 28 espécies e a maior parte são portuguesas. Não vos sei dar números, mas se podem, posso fazer chegar qual é a proporção, mas alertar que esta proporção de peixe que vem de fora é porque nós não temos cá em Portugal. E essa é a grande questão. Pronto, muito obrigada.
Muito obrigado.
Obrigadíssima pelo tempo que despenderam aqui para nos ouvir.
Nada,
muito obrigada.
Muito obrigado a nós. Um bom resto de dia.
Igualmente para vocês. Muito obrigada.
Muito obrigado. Srs. Deputados, encerrado que está o ponto 1, ficou claro a posição de cada grupo parlamentar e tomará os procedimentos que assim entender. Ponto 2, temos aqui um ofício da CNA, que vai realizar no próximo dia 16 de outubro, sexta-feira, uma manifestação em frente à Assembleia da República, e pretendem entregar uma delegação da CNA, por volta desta hora, entregar um documento com as reclamações e as propostas da CNA e da agricultura familiar. Eu pergunto se há alguém disponível, se pretendem constituir uma delegação, se pretendem constituir uma delegação da Comissão ou se pretendem ir receber os documentos individualmente. É dia 15, dia 16 às 15 horas, ou seja, sexta-feira, no final dos trabalhos parlamentares, deverão terminar a seguir o almoço, porque os trabalhos parlamentares devem encerrar um pouco antes. Sim. Esta missão tem um objetivo. Nesse sentido, solicitamos à Comissão de Agricultura e Mar, da Assembleia da República, que a essa hora, 16 às 15, receba uma delegação da CNA, a fim de lhe entregarmos um documento com as reclamações propostas da CNA. Não. Claro. Garoto? Muito obrigado. Então, assim, se não houver objeções, será dessa forma. A mesa, através do seu presidente ou dos vice-presidentes, irá receber a delegação, o documento, e os seus deputados estão informados da realização desta manifestação e podem tomar os procedimentos que assim entenderem enquanto representante dos vossos grupos parlamentares. Há uma coisa a acrescentar? O deputado João Dias não concorda. Que a Comissão de Agricultura seja uma delegação da CNA. Não de mesa e coordenadores, mas da Comissão em si. E eu tenho todo o gosto disso, em vez de estar sozinho, que esteja para receber o documento. Muito bem. Então, iremos agendar que às 15 horas iremos receber esta delegação para entregar o documento e os seus deputados estão convidados a participar nessa reunião. Sim. Pedir à Comissão e estará para a Comissão conforme foi. Primeiro, eu disse que eu peço que a Comissão se reúna para receber a Comissão. Obrigado. Sr. Deputado Ricardo Vicente. Certo, obrigado. Bom. Está percebido, mas já esclareço, senão vamos aqui toda a manhã.
Eu quero apenas sugerir que, para não alterarmos o normal funcionamento da Comissão e para situações futuras, que se proponha que a mesa acolha esta audição numa próxima ordem de trabalhos e que se convida que em audição na Comissão de Agricultura, numa próxima reunião, a apresentar o documento e a informação que consta e expor, para podermos todos os grupos parlamentares debater aquilo que é o conteúdo do documento apresentado pela CNA. Entregam o documento numa próxima reunião em que haja uma ordem de trabalhos para incluir-se essa audição. Parece-me que é um critério que pode ser aplicável para qualquer outra entidade que não menoriza nem despreza seus conteúdos.
Eu percebi isso, mas eu tentava aqui fazer o resumo e se estiverem de acordo. Bom, o que é aqui solicitado é apenas a entrega de um documento e não vamos falar sobre essa matéria porque nem terei competência sobre isso. Eu propus aqui para conhecimento de todos porque podia haver aqui o interesse da Comissão reunir para esse efeito. Já vi que essa, e já foi aqui explanado, essa não é a disponibilidade de todos e nem será abrir esse precedente. Então sugiro o seguinte, a mesa representa a Comissão da Agricultura e Mar, estará alguém da mesa para receber esta entidade e receber o documento, que é apenas receber o documento, não haverá nenhuma intervenção sobre isso, e para além disso, a mesa convida algum dos seus deputados que queira estar presente no ato de receber o documento, a estar presente, e a situação fica sanada e esclarecida. Muito obrigado. Muito obrigado, então está informado os seus coordenadores e concorda com esta posição, e ficará assim. Ou eu ou algum dos vice-presidentes estará para receber a delegação, apenas para receber o documento, que é o que é solicitado, e depois, se assim entenderem, os seus deputados, na vossa discricionalidade parlamentar e com os instrumentos que têm, solicitam a audição, etc, etc. Mas isso é tudo uma segunda fase. Se algum dos seus deputados quiser estar presente nesse ato, eu convido a estar presente. Muito obrigado a todos. Há um assunto que queiram colocar antes de começarmos a nossa reunião? Então, muito obrigado. Está encerrada a mesa e coordenadores. Damos então, é já a seguir. Então damos início à nossa reunião ordinária. 10 minutos de intervalo? Ah, é, o meio-dia e meia. Faltavam 10 minutos. Ah, para vir alguns dos seus deputados. Então damos 10 minutos de intervalo para chegarem a horas, isso é como deve ser.
Senhores deputados, ultrapassou os 10 minutos, estamos então em condições de iniciar a nossa reunião ordinária com uma extensa ordem de trabalhos e que foi agendada por razões conhecidas de todos para hoje, aliás, como grande parte das comissões parlamentares permanentes. Então, ponto 1 da nossa ordem de trabalhos é a apreciação e votação do relatório de atividades da primeira sessão legislativa, um documento que é do conhecimento de todos e que é um documento factual, que tem reuniões, toda a organização interna, até o requerimento dos entregues pelos grupos parlamentares, e eu coloco à consideração este documento. Algum dos seus deputados quer fazer alguma objeção, algum comentário? Então, podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 2. Apreciação e votação do plano de atividades para a segunda sessão legislativa, documento que nós abordámos e discutimos também a reunião de mesa e coordenadores na semana passada e que coloca a vossa apreciação. Há objeções? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do relatório final referente à petição 47, Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Não aguenta mais agricultura intensiva. O deputado relator é o deputado Pedro do Carmo, que está a desempenhar, por ora, funções de presidente desta comissão, e eu convidava o senhor deputado mais antigo para substituir, só por uma questão de formal, para responder a essa questão, e o senhor deputado... Na apresentação não vou apresentar nada, vou fazer só... O relatório é conhecido de todos e faço dois em um. Isto, o relatório também é factual, isto não tem... Não vou emitir nenhuma opinião, vou apenas transmitir que o relatório ficou pormenorizado com as intervenções de todos os seus deputados dos diversos grupos parlamentares e a exposição feita e todas as diligências que a Comissão efetuou. E é isso que quero aqui expor. Naturalmente que tem o relatório, tem o link com o registro áudio da audição e está factual. Por isso, algum dos seus deputados quer intervir sobre esta matéria? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Nem ganhei os elogios e os agradecimentos dos outros grupos parlamentares que são da praxe parlamentar. Mas muito obrigado, senhores deputados. Muito obrigado. Muito obrigado, senhores deputados, por os elogios e por as referências que fizeram ao trabalho efetuado. Ponto 4 da nossa ordem de trabalhos é a distribuição e nomeação do relator referente ao projeto de lei 531 do Chega, penso que o primeiro projeto a apresentar a esta comissão, pela proteção do bem-estar animal em contexto de abate religioso. E cabe ao PSD indicar o relator. Pergunto à senhora deputada coordenadora Emília Cerqueira se o pretende fazer já, se pretende estudar o projeto de lei e depois apresentar. Tem a palavra, senhora deputada.
Relativamente a esta matéria, eu gostava de colocar aqui duas questões. Antes de... O PS indicará a posteriori esta questão, a nomeação do relator, mas tratando-se daqui de uma questão de debate em conteúdo religioso, debate religioso, tenho algumas dúvidas se não haverá aqui alguma conexão com a primeira comissão, atendendo que a questão do abate religioso pode colidir com os chamados direitos fundamentais. E, portanto, gostava de deixar esta questão, de qualquer maneira, com a nota que, atendendo às ligações que temos com a área da primeira comissão, ou serei eu ou a senhora vice-presidente Catarina Rocha Ferreira, mas depois ter-lhe-á comunicado formalmente qual das duas será a relatora nesta iniciativa.
Muito bem, senhora deputada, só informar que a primeira comissão irá emitir um parecer sobre este projeto de lei.
Como não estava aqui?
Certo.
Mas alguns dos senhores deputados querem intervir, não querem intervir, porque não têm que intervir sobre isto. Passamos então ao ponto 5 da nossa ordem. Aguardamos que seja indicado o deputado relator. Ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Distribuição e nomeação do relator referente à proposta de lei 60 do Governo, que aprova as grandes opções do plano para 2021-2023. Cabe ao PS indicar, perguntou o Sr. Deputado Coordenador, João Azevedo Castro, que podem indicar já.
Sr. Presidente, indicamos o Sr. Deputado João Nicolau.
Muito bem, muito obrigado. Fica registado. Ponto 6 da nossa ordem de trabalhos, distribuição e nomeação do relator referente à proposta de lei 61 do Governo, aprova o Orçamento de Estado para 2021. O relator cabe ao PSD. O Sr. Deputado Emília Cerqueira pretende indicar já ou posteriormente?
Indicarei posteriormente também.
A posteriori?
Sim.
Fica registado. Ponto 7 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação do parecer frente ao projeto de lei 487 do PAN. Aprova o regime jurídico aplicável à doação de géneros alimentares para fins de solidariedade social e medidas tendentes ao combate ao desperdício alimentar. O deputado relator é o deputado Ricardo Vicente, do Bloco de Esquerda, que para o efeito tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. O projeto de lei número 487, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Pessoas, Animais e Natureza, à Assembleia da República, advoga a adoção de um regime jurídico destinado a regular a doação de géneros alimentares para fins de solidariedade social e medidas tendentes ao combate ao desperdício alimentar. Os proponentes consideram que o desperdício alimentar é um problema estrutural reconhecido a nível nacional e internacional, especificando que, citação, este é um flagelo que, estando intimamente ligado às situações de pobreza e às desigualdades no acesso e na distribuição de bens alimentares, surge principalmente devido a um modelo económico assente em lógicas de produção e consumo intensivos de recursos de origem mineral, vegetal ou animal, sem atender, por exemplo, aos ciclos de regeneração da natureza ou a uma gestão baseada nos princípios da economia circular. No plano dos impactos associados ao desperdício alimentar, além de referirem o volume de alimentos desaproveitados a vários níveis, os proponentes apresentam números de ordem de grandeza considerável relativos a impactos climáticos, salientando ainda a perda de recursos escassos como solos, energia e água ao longo do ciclo de vida dos bens alimentares desperdiçados. A iniciativa em apreço advoga a adoção de um regimento jurídico baseado na articulação entre as empresas do setor agroalimentar, as cantinas públicas, as organizações de voluntariado, as instituições particulares de solidariedade social e as organizações não-governamentais, as entidades autorizadas a receber, transportar e entregar aos destinatários finais os géneros alimentícios, são designadas de operadores, devendo para isso constar de registro próprio, conforme o disposto no artigo 7º. Os destinatários finais são identificados no artigo 2º, definem-se ainda metas nacionais de redução do desperdício alimentar no artigo 4º, prevê-se a criação de um sistema de incentivos às empresas do setor agroalimentar no artigo 6º, atribui-se competências às câmaras municipais para elaboração e execução de planos municipais de combate ao desperdício alimentar no artigo 9º e estipula-se um regime contra a ordem nacional específico no artigo 11º. De acordo com o artigo 1º, a presente iniciativa procede à alteração da legislação sobre a orgânica da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a ASAI, o regime aplicável à defesa dos consumidores, a lei de bases do sistema educativo, o estatuto dos benefícios fiscais e o código do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas. Cumpre ainda referir que é ponderada na nota técnica anexa a este parecer a necessidade de se promover a consulta a entidades públicas ou privadas no âmbito do seu direito à participação no processo legislativo relacionado, pois, segundo se refere na nota técnica, a presente iniciativa prevê a introdução de alterações significativas num conjunto de diplomas legislativos de natureza diversa, nomeadamente em matéria de defesa do consumidor, da lei de bases do sistema educativo, do Estatuto dos Benefícios Fiscais e do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. Sugere-se, na nota técnica, a consulta das estruturas representativas das empresas do setor agroalimentar e do setor da distribuição, bem como das entidades de âmbito associativo, das entidades do setor social e cooperativo e, ainda, de organizações não governamentais relevantes. Ademais, em função da prescrição do artigo 9º da iniciativa em apreço, é sugerida na nota técnica a consulta da Associação Nacional de Municípios Portugueses, possibilitando a sua participação na discussão da iniciativa em concordância com a teleologia do artigo 141 do RAR. A nota técnica sugere, em termos de discussão da especialidade, a inclusão de uma norma revogatória no projeto de lei em apreciação, uma vez que o artigo 16º da iniciativa propõe a revogação da alínea H do número 2 do artigo 92 do Código do IRS. Consta ainda na nota técnica uma proposta de aperfeiçoamento do título da presente iniciativa. Quero deixar para discussão desta iniciativa em plenário a minha posição e a posição do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e salientar ainda uma conclusão face às considerações anteriormente expedidas. A Comissão de Agricultura e Mar é de parecer que o objetivo de lei, que o projeto de lei do Partido Pessoas, Animais e Natureza reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado a plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho então agora a palavra a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Clarice Campos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para felicitar o Sr. Deputado pela forma clara, concisa, objetiva com que elaborou o presente relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Também para felicitar o Sr. Deputado pela apresentação do relatório, pelo relatório que hoje nos trouxe, que aliás é claro, objetivo e meramente factual, e também aproveitando com meia culpa para felicitar o Sr. Presidente pela apresentação do seu relatório, porque embora é tarde, não podia deixar passar o momento, porque teve toda a razão por não ter dito, mas interprete como o assentimento era consentimento. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas simpáticas palavras. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, que espero que também tenha naturalmente a mesma diferença. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, à semelhança dos deputados que me antecederam, felicitar o Sr. Deputado Ricardo Vicente pela elaboração do parceiro, e naturalmente que não é uma praxe, mas é um reconhecimento por todos nós, os deputados, que uma vez ou outra também temos esta missão de produzir os parceiros, e sabemos que ele implica um trabalho que nos envolve e necessita de alguma capacidade de objetivo e de síntese de traduzir para aquilo que é um parceiro. Nesse sentido, também, todos nós, sempre que o produzimos, merecemos aquilo que é o reconhecimento por parte dos outros deputados. E é nesse sentido que o PCP também reconhece que o Sr. Deputado Pedro do Carmo produziu o parceiro relativamente à petição quanto do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Nesse sentido, também, manifestar aqui aquilo que é o reconhecimento por o trabalho realizado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está também a assistir à nossa reunião, a participar da nossa reunião, por videoconferência, o Sr. Deputado do Partido Ecologista Os Verdes, José Luís Ferreira, quer intervir sobre esta questão? Não. Não havendo inscrição. Muito bem. Sr. Deputado Ricardo Vicente, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas agradecer as palavras dos restantes deputados e grupos parlamentares e também manifestar o meu agradecimento pelo seu trabalho de redação relativamente ao parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É sempre bom lembrar. Quanto? Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Estamos então em condições de passar ao ponto 8 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer referente ao projeto de lei 537 do PCP, que consagra medidas de promoção do escoamento de bens alimentares de pequena agricultura e agricultura familiar e cria um regime público simplificado para aquisição e distribuição de bens alimentares provenientes da pequena e média agricultura e pecuária nacional e da agricultura familiar, combatendo o desperdício alimentar. E o deputado relator deste projeto de lei, como é do conhecimento de todos, que hoje também discussão em plenário, é o Sr. Deputado Francisco Rocha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, saudar todos os colegas. Como já devem ter dado conta, amanhã vamos fazer uma discussão em plenário de um conjunto de diplomas que versa sobre o desperdício alimentar, o escoamento de bens alimentares, da aquisição e distribuição de bens alimentares, da pequena e média agricultura e da agricultura familiar. Este projeto de lei apresentado pelo PCP, com o número 537, versa exatamente sobre estas matérias. Como já devem ter dado conta, no meu parecer, há aqui uma questão que nós devemos ter em linha de conta, eu estou a simplificar, não vou ler, até porque muitas das matérias foram também abordadas pelo deputado Ricardo Vicente, elas são conexas e interligam, e algumas delas até são coincidentes, mas há aqui uma questão que eu queria deixar à consideração do grupo parlamentar do PCP. O título é demasiado longo, é chamada a atenção pela nota técnica para essa questão. Eu também queria agradecer muito a colaboração dos serviços que em tempo recorde fizeram as notas técnicas e, portanto, queria também deixar aqui uma saudação muito especial a esse contributo e fazer uma sugestão ao grupo parlamentar do PCP que realmente simplifique este título que, em nosso entender, é demasiado longo. É proposto nas conclusões que seja adotado, em vez deste longo título que eu me escuso a referir, regime simplificado para aquisição e distribuição de bens alimentares provenientes da pequena e média agricultura e pecuária nacional e da agricultura familiar. Mesmo assim, não é um título curto, mas penso que é mais sintético e é mais focado. Em relação ao resto, está em condições de ser discutido e votado amanhã em plenário na nossa Assembleia da República e, portanto, eram estes sublinhados que eu queria aqui deixar à consideração de todos. Penso que o relatório é factual, é conciso e, portanto, acho que está em condições de ser aprovado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Mais uma vez, repetindo-me, Sr. Presidente, é para agradecer o trabalho do Sr. Deputado Relator e, de facto, tem razão, porque em tempo recorde as notas técnicas chegaram. O mesmo sucedeu também para o meu parecer, que na segunda-feira chegou a nota técnica e os serviços tiveram que, nestes tempos difíceis, fazer um grande esforço e, portanto, deixei este cumprimento, enquanto em simultâneo cumprimento do Sr. Deputado, que também o seu parecer é objetivo factual e, portanto, nenhum reparo nos merece. E naturalmente que votaremos a favor e a opinião política obviamente amanhã será.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Ricardo Vicente, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, também apenas para agradecer a redação, o trabalho de redação e agradecer também o trabalho dos serviços que também de nossa parte foi bastante importante. E não tenho nada a acrescentar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer o parecer que foi elaborado o Sr. Deputado Francisco Rocha e também tendo em consideração que quer a nota técnica, quer o próprio parecer, fazem uma sugestão de alteração do título. Nós, o PCP, entendemos que não vimos por que razão não poderá ser alterado o título, tendo em consideração até mesmo porque se houver a oportunidade deste projeto de lei poder ser trabalhado na especialidade, naturalmente que estamos receptivos a propostas de alteração, até porque, e dispensando aquilo que será a discussão para amanhã, mas o PCP não deixa de comparar um pouco este projeto de lei com o projeto de lei que apresentámos e que deu origem também à criação do regime simplificado para a aquisição, distribuição e valorização do pescado de baixo valor em lota e que, e bem, conseguimos um bom trabalho na especialidade e produzir uma lei que responde, em certa medida, a uma situação que há muito se pedia. Também para a produção agrícola parece-nos, e pecuária, parece-nos que poderemos também ter aqui uma boa referência e deixar aqui ao Sr. Deputado Francisco Rocha, deputado relator, que ainda assim insere-se este projeto de lei também naquilo que é o combate ao desperdício alimentar, não estando ele contemplado essa matéria naquilo que é o título sugerido, mas nós entendemos que um regime simplificado de aquisição e distribuição de produtos alimentares, de bens alimentares, também é fundamental para o combate ao desperdício alimentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos Srs. Deputados que está a assistir por videoconferência pretende intervir? Não havendo intervenções, dou novamente a palavra ao Sr. Deputado Francisco Rocha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, presumo para agradecer.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente, para agradecer as palavras e também agradecer o facto do Grupo Parlamentar do PCP aceitar esta sugestão da simplificação do título. Muito obrigado.
Muito obrigado. Estamos então em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Fim do ponto 8 da nossa ordem de trabalhos. Estamos então em condições de passar ao ponto 9. Discussão e votação do parecer referente ao projeto de lei 544 do PEV, Inquérito Nacional sobre o Desperdício Alimentar em Portugal. A deputada relatora é a sua deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD, a quem dou para o efeito a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Também eu vou tentar ser breve, com a nota desde já inicial, que também esta iniciativa, à semelhança das que cujos relatórios foram apresentados anteriormente, está para discussão amanhã em plenário e, portanto, trata-se aqui de uma proposta do PEV, que é um projeto de lei número 544-14 e que pretende, tem título Inquérito Nacional sobre o Desperdício Alimentar em Portugal. Esta iniciativa foi apresentada na Assembleia a 25 de setembro do corrente ano e baixou a esta comissão a 30 de setembro. E, portanto, e como disse, está já para amanhã, tendo-nos sido disponibilizada na última hora e muito bem pelos serviços, como referi anteriormente, com grande esforço de tempo. E essa nota é importante que se deixe até tendo em conta a data de entrada desta iniciativa, mas chegou a ser-nos fornecida. Portanto, foi disponibilizada nota técnica. Esta iniciativa visa terminar em lei um inquérito nacional sobre desperdício alimentar, cujo objetivo é obter um diagnóstico sobre o nível de perdas alimentares em Portugal. Neste sentido, o inquérito pretende incidir sobre a produção, o armazenamento, o embalamento, o transporte, a distribuição, a venda e o consumo. O PEV, no artigo 3º do projeto que apresenta, prevê que o procedimento metodológico do inquérito é competência da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar e constituída pelo despacho 14202B de 2016 e o tratamento dos dados pelo Instituto Superior de Estatística e pelo INE. Na sequência da recolha de tratamento dos dados, é prevista, segundo esta proposta que nos é apresentada, a elaboração de um relatório com conclusões claras e objetivas, estou a citar o claras e objetivas, da responsabilidade da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, a ser remetido ao Governo, membro com tutela da alimentação, e posteriormente à Assembleia da República, como está previsto no seu artigo 5º desta proposta. O PEV estabelece que a regulamentação da lei seja executada no prazo de 3 meses, no seu artigo 6º. Refere o PEV que esta iniciativa se prende com a necessidade urgente de proceder ao diagnóstico, avaliação e monitorização sobre o desperdício alimentar a nível nacional, basicamente, aliás, que é uma matéria altamente discutida. E quanto aos requisitos formais, entende a relatora que preenche todos os requisitos regimentais, legais e constitucionais em vigor para poder ser apreciada, nenhuma nota a obstar à sua regularidade legal. Temos vários antecedentes nesta matéria, já há duas iniciativas que acabei de referir, que serão discutidas amanhã também, que é o PGL 932 do PAN e o PGL 537 do PCP. Também, já na anterior legislatura, houve uma série de iniciativas, nomeadamente o projeto de lei 266 do PAN, o projeto de resolução 576 do CDS, o projeto de resolução 577 também do CDS, o projeto de resolução 581 do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução 582 do PEV e o projeto de resolução 583 também do PEV, com diversos títulos, mas todos eles ligados a esta problemática. E também foi em 2015 publicado a recomendação da Assembleia da República 65/2015, cujo título é Combater o Desperdício Alimentar para promover uma gestão eficiente dos alimentos e em 2017 a 13 de 2017, que recomenda ao Governo as medidas de combate ao desperdício alimentar. Portanto, temos já aqui duas resoluções aprovadas na anterior legislatura. Sendo assim, como disse, esta proposta reúne todos os requisitos formais e constitucionais. Nesta sede, naturalmente, não apresentarei a opinião, a qual amanhã será dada a opinião política sobre ela do parte do PSD e, portanto, parece-me estar em condições de baixar para plenário e para a apreciação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Clarice Campos.
Obrigada, Sr. Presidente, e uma vez mais apenas para felicitar a Sra. Deputada Emília Cerqueira pela elaboração do relatório que está claramente objetivo, portanto, resume de uma forma clara e sucinta aquele que é o objetivo da iniciativa. Portanto, apenas para agradecer, uma vez mais, obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Vicente, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e por efeito, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho mais a acrescentar, quero apenas agradecer o trabalho de redação. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nada a acrescentar relativamente àquilo que foi a apresentação aqui feita do parecer e felicitar a Sra. Deputada por o ter realizado. Ele está objetivo e é claro. Obrigado.
Muito obrigado. Os deputados dos grupos parlamentares que nos assistem por videoconferência, alguém que pretende intervir? Não havendo intervenção, dou novamente a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, presumo que seja para agradecer.
Obrigada, Sr. Presidente. É naturalmente para agradecer os cumprimentos, que aliás retribuo a todos os que foram relatores também, porque eu acho que, no fundo, é esse o objetivo disto e só agradecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estamos então em condições de votar o ponto 9 da nossa ordem de trabalhos, o parecer referente ao projeto de lei 544. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 10 da nossa ordem de trabalhos, que é a fixação da redação final da PPL 47, que autoriza o Governo a aprovar o regime jurídico de arrendamento forçado. Os deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Nada a acrescentar, Sr. Presidente, estamos de acordo.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Castro. Sr. Deputado Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar
Nada
do PSD.
Nada a acrescentar também.
Muito obrigado, fica registado. Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Desculpe, não tenho nada a acrescentar.
Muito obrigado, fica registado. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Também no mesmo sentido, os deputados que mantenham nada a acrescentar.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Srs. Deputados que estão a assistir por videoconferência, ninguém pretende intervir, está fixada a redação final. Ponto 11 da nossa ordem de trabalhos, fixação da redação final do Decreto de Lei 59, primeira alteração à Lei 17 de 2014, de 10 de Abril, que estabelece as bases da política de ordenamento e de gestão do espaço marítimo nacional. Há aqui uma pequena alteração sugerida, não é? O Sr. Deputado João Castro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por efeito, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, é uma pequena alteração de pormenor, portanto, nada a referir em relação ao conteúdo, mas em termos de redação final, é proposto uma terminologia ou um padrão de utilização das palavras que depois não é utilizado em todos os parágrafos. Ou seja, quando é referido o poder central, estou a falar de cor, mas quando é referido o poder central e regional, há umas vezes que tem regional autónomo e outras vezes que só tem regional. E aquilo que propunha é que ficasse sempre que se é referido entre a administração central e regional. Ficava a administração central e regional. E retiravas o autónomo, as que já não têm, mantinha como não tendo, e as que têm, regional, sabe-se que é autónomo, não é? Portanto, pouparíamos uma palavra. Não, poderíamos uma palavra. Portanto, é a administração central e regional. Julgo que é seria facilitador na compreensão do diploma. Muito obrigado. Ora bem, confesso que não houve grande reflexão sobre esta matéria. O único critério aqui é o de uniformização. Se preferirem pôr central e regional autónomo em todas as circunstâncias, também nada a opor, mas acho que devíamos usar sempre a mesma terminologia. Muito obrigado.
Grupo Parlamentar do PSD?
O PSD concorda com a sugestão que o Sr. Deputado João Castro do PS acabou de dar, percebendo o que é que se refere o PCP, presumo que seja tendo em conta a possibilidade de instituição de regiões no país, mas presumo que isso possa alterar a lei, aliás, lei que pode fazer o seu caminho, e nessa altura pode-se fazer essa previsão, porque regiões, efetivamente, enquanto não houver um referendo, só existem duas, portanto, não nos parece que haja aqui nenhum obstáculo à proposta do PS, e estamos de acordo com a redação proposta pelo PS por uma questão de uniformização.
Que é regional ou autónoma? Ou regional? É que o PS pôs as duas possibilidades. Por isso
havia,
é que...
Permite-me, Sr. Presidente, o PS, pelo que eu percebi, a questão é que no diploma temos locais onde se diz regional e onde se diz regional autónoma. Para que a terminologia seja exatamente a mesma em todas as situações, passar a ter nacional e regional. Portanto, certo. É esta redação que o PS também lhe parece mais adequada. E, portanto...
Obrigado. Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Nada a opor à uniformização do texto proposto.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. O PCP tem aqui uma preocupação, é que o poder regional que temos hoje instituído apenas é o autónomo. Nada podendo vir a ser, ou melhor, não podendo vir a ser instituído outro poder regional que não o autónomo. Portanto, o PCP não vê mal nenhum que se uniformize, criando a ideia de regional autónomo, porque é precisamente nesta matéria que se dirige o objeto, é para precisamente naquilo que é a gestão partilhada entre a administração central e regional autónoma. Não tem a ver com outra administração regional, porque também pode ser considerada administração regional sem o ser as próprias CCDRs, que também têm espaço marítimo no fundo, e portanto não, aquilo que nós aqui temos em consideração é, parece-nos mais avisado que seja criada aqui uma uniformização entre administração central e regional autónoma, que pensa que é mais clara do que deixar aqui numa avaliação mais subjetiva regional. E que não concretiza que a preocupação é regional autónoma. Mas...
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Castro, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, sem querer maçar-vos muito com este assunto, mas duas notas. A primeira nota é que não há qualquer margem de segunda interpretação de que esta proposta de alteração se aplica às regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Aliás, está expresso por várias vezes, podemos criar, na hipótese de serem criadas regiões administrativas, esta iniciativa nunca seria aplicada a essas mesmas regiões. Portanto, é claro, em vários, até no
artigo 1,
nos diferentes artigos, é referido a regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Portanto, não há... É explícito, não há claro, portanto é uma falsa questão. A segunda nota, eu penso que teremos que estar todos de acordo em relação a esta matéria, senão tem que ficar como está. Portanto, mas penso que a preocupação, percebendo a preocupação, e faz sentido termos essa reflexão quando estas abordagens, julgo que ela não se coloca a este caso, porque é explícito a sua aplicabilidade às autónomas de sociedade. Muito obrigado.
Então... Para ficarmos todos de acordo, como é que fica? Fica regional ou autónoma ou fica regional? Sr. Deputado João Dias.
Sr. Presidente, o que o texto original e que foi votado no plenário definia era, em algumas partes do texto, administração central e autónoma. Os Os serviços sugerem que seja adicionado a administração central e adicionado e regional autónoma. Eu não me parece que seja avisado retirar o autónoma do texto. Portanto, esta é a posição do PCP. Não me faz sentido retirar o autónoma do texto original, mas, passando só ao regional.
A questão, Sr. Deputado, permita-me só, é que há parágrafos onde está só regional e há outros parágrafos onde está regional autónoma. As duas propostas estão em cima da mesa, mas se calhar a melhor solução, mais cautelosa, ser o que permite, realmente o mais permite o menos, e ficará a regional autónoma e ficaríamos todos de acordo. Sim, Sr. Deputado Emílio Sequeira.
Perante as dúvidas que se estão a gerar, nós estando a discutir redações finais e não propriamente aquilo que nós consideramos do diploma, porque parece-me que estamos a entrar quase numa nova discussão, ou há consenso todos e toda a gente está de acordo, ou fica o texto original, ponto final. Portanto, se há dúvidas, fica o texto final. Nós não podemos alterar o sentido das propostas, independentemente das nossas posições. Não, mas é porque já que começamos com discussões, parece que estávamos a discutir a proposta. Então fica o texto original.
Estamos muito longe disso, Sr. Deputado. Estamos muito longe disso.
O
PS, estamos muito longe disso. Mas o PS pôs logo em cima da mesa as duas questões. Estaria disponível, era só na uniformização, estaria disponível para regional ou para regional autónoma, como está em alguns parágrafos. Eu acho que, se permite o mais, permite o menos, era melhor ficar a acrescentar a autónoma também os outros parágrafos, se for esse o entendimento. Senhores deputados, há parágrafos que citam e dizem a administração central e regional. E há outros parágrafos que têm a administração central e regional autónoma. Aquilo que o PS propôs foi, onde só se tem regional, acrescentarmos o autónoma por uma questão de uniformização só. Não estamos a falar mais sobre a matéria. E eu acho que essa seria talvez a melhor solução. Artigo 3, a linha C. Gestão conjunta entre a administração central e regional.
E aí acrescentam autónoma.
Mas essa é a minha proposta sempre. Porque no outro
não,
está.
No
artigo 8.4. Administração central e regional autónoma. E aquilo que é proposto é onde não tem autónoma acrescentar-se e ficar tudo certo. Sr. Deputado João Castro, para concluir. Eu acho que isto é tão claro.
Nada a acrescentar, Sr. Presidente.
Nada a acrescentar, está a proposta essa de uniformização. Onde só tem regional, acrescentamos autónoma. Não, onde tem autónoma está certo. Onde já tem regional autónoma, fica como está. Onde só tem regional, acrescentamos autónoma. Ponto. Claro.
Mantém-se o texto original e acabou.
Mas isto mantém o original.
Em vez de estarmos aqui com tantas discussões, mantém-se a versão final.
Sim. Deve estar enganado, João.
Eu peço desculpa de vos ter amassado. O PS retira a sua proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, mantemos o texto original. Mas eu peço aos senhores deputados que estudem um bocadinho mais. Senhores deputados, ponto 12. Há uma questão que quero acrescentar? Está encerrada a sessão. Uma boa tarde parlamentar a todos.
Complicada. Aqui se foi lá a discussão. Foram aqueles artigos que estavam em redação final.
João, era o que estavas a fazer.